Variância.
Queridos ouvintes, aqui é a Alane Migueles e está começando mais um Variância. Esse é o episódio 210 e, para quem ainda não sabe, o Variância é um spin-off mensal do Intervalo de Confiança. Os episódios do Variância são um pouquinho diferentes, eles têm uma duração menor, são gravados normalmente por uma única pessoa, né, sem convidados, e ele tem uma característica de ser um pouquinho mais técnico também. Os assuntos aqui são mais da área científica, por assim dizer, né? Mas vocês não precisam se preocupar, porque a gente sempre tem esse propósito da inclusão. Então a gente tenta escrever os episódios e falar de uma forma que todos possam compreender, sendo da área da estatística, da área de ciência de dados ou não. O importante é sempre trazer informação interessante aqui para todos vocês. Antes de começar, queria pedir para vocês nos seguirem nas redes sociais e divulgar o nosso podcast para os amigos, para a família, né? Para quem vocês quiserem aí. Então, no antigo Twitter, né? E na Twitch e também no Instagram, a gente tá como @iconfpod. Então é @iconfpod. No Facebook a gente tem a página do Intervalo de Confiança. No YouTube, youtube.com/intervalodeconfianca, sem o C cedilha. No nosso site, intervalodeconfianca.com.br, onde vocês podem inclusive ter acesso ao link do nosso grupo do Telegram. Lá vocês vão poder interagir com a gente, trocar ideia com outros ouvintes também. Então vamos lá. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre um assunto relacionado à estatística, que é a inferência estatística. Mas antes de chegar nessa parte, a gente precisa de alguns conceitos referentes ao pensamento científico, que aqui a gente vai falar assim de forma simplista, né? Porque discussão do pensamento científico é uma coisa bem ampla e complexa, né? Vamos começar então falando pela definição de argumento dedutivo e argumento indutivo. O que seria isso? Sempre que a gente falar em argumento dedutivo, a gente precisa pensar em algo que parte do conhecimento geral e vai para o conhecimento específico. Já o argumento indutivo é o contrário. Ele parte do conhecimento específico e vai para o conhecimento geral. O conhecimento geral, ele está sempre associado à compreensão da distribuição de probabilidade da variável em questão que a gente está estudando. Enquanto o conhecimento específico está relacionado à capacidade de prever a probabilidade de um resultado específico com base em informações adicionais ou no contexto do problema, né? Como assim? O que isso significa? Calma aí que eu já vou explicar. Quando a gente fala que o conhecimento geral está mais associado à distribuição de probabilidade dessa variável, isso se refere ao entendimento das probabilidades estatísticas da população ou do fenômeno abordado. Então, por exemplo, se a gente está lidando com um lançamento livre de um dado honesto, né? A gente fala que dado honesto, porque a gente está querendo dizer que ele não tem nada que force ele a cair com uma certa face voltada para cima. A gente está pensando aqui num dado de 6 lados, né? Então, a gente pode afirmar que o conhecimento geral, nesse caso, envolve a compreensão de que cada face tem a mesma probabilidade de aparecer, de cair voltada para cima. Então, a gente diz que essa probabilidade é de 1/6, já que a gente tem 6 faces, né? Cada uma lá que você lançar o dado vai ter uma mesma chance, uma chance igual de cair, assim como todas as outras. Já quando dizemos que o conhecimento específico geralmente está associado à predição da probabilidade de um resultado em relação a alguma informação adicional ou no contexto do problema, a gente pode pensar no seguinte: se sabemos que esse dado é viciado e tende a cair, né, mais vezes com certas faces voltadas para cima do que as outras, podemos usar esse conhecimento específico para prever a probabilidade de uma determinada face aparecer em um lançamento específico. Então, a gente vai ter dados a mais, informações a mais para esse tipo de análise. Vamos exemplificar o conhecimento de argumento dedutivo e argumento indutivo. Suponha que você esteja analisando um conjunto de dados de uma empresa que produz camisetas. Você sabe que 90% das camisetas produzidas pela empresa são de algodão de alta qualidade. E você também sabe que uma camiseta escolhida aleatoriamente, ou seja, ao acaso, ali no estoque, ela é feita de algodão. Ok. Com base nessas premissas, você pode deduzir que há uma probabilidade de 90% de que a camiseta escolhida aleatoriamente seja de alta qualidade. Nesse caso, você está deduzindo uma conclusão específica, que seria a qualidade da camiseta, com base em premissas gerais, que seria a proporção de camisetas de alta qualidade na produção. Agora, sobre o argumento indutivo, suponha que você esteja interessado em estimar a altura média das árvores de uma floresta. Você mede aleatoriamente, né? Você escolhe ao acaso ali algumas árvores e aí você vai fazer a medição dela. Vamos dizer que sejam 50 árvores que você vai medir, tá? E aí você encontra uma média de altura dessas árvores de 15 metros, com uma margem de erro de 0,5 metro. Então, com base nessa amostra, você pode induzir que a altura média das árvores em toda essa floresta é de cerca de 15 metros, com um nível específico de confiança. Nesse caso, você está generalizando a partir de uma amostra específica para tirar uma conclusão sobre toda a população de árvores dessa floresta. Ainda sobre esse tema de argumento dedutivo e indutivo, nós temos duas características básicas com um linguajar um pouco mais técnico, né, que a gente costuma encontrar. Então, para o argumento dedutivo, nós temos a primeira característica, que é: se todas as premissas são verdadeiras, a conclusão deve ser verdadeira. Segunda característica: toda a informação ou conteúdo factual da conclusão já estava, pelo menos implícito, justamente nas premissas. Indo agora para o argumento indutivo. Primeira característica: se todas as premissas são verdadeiras, a conclusão é provavelmente verdadeira, mas não necessariamente verdadeira. Segunda característica: a conclusão encerra informação de que não estava sequer implicitamente nas premissas. Então, assim, a gente pode partir para o conceito de inferência estatística. Inferência estatística seria o processo de inferir características de uma população por meio da observação de uma amostra, né? Ou seja, através da observação dos resultados dos testes de hipótese de uma amostra, tirar conclusões sobre a população de interesse. Inclusive, nós falamos sobre esse tema, teste de hipótese, no episódio 196. Vale a pena voltar lá e dar uma conferida. A inferência estatística tem relação com o argumento indutivo, pois a gente parte das informações resultantes da observação de uma amostra e inferimos ela para a população. É importante notar que, caso os resultados obtidos para a amostra estejam corretos, o argumento indutivo tem ainda o objetivo de ampliar o conhecimento durante esse estudo ou essa análise. E isso acontece porque, na maioria das vezes, a gente não consegue fazer o estudo de todos os indivíduos, né, 100% da nossa população. Assim, a gente recorre ao processo de selecionar uma amostra que seja representativa para que, a partir do resultado obtido dessas amostras, né, a gente possa extrapolar para a população. É muito comum a gente ouvir esse verbo dentro da estatística, né? Extrapolar. Quer dizer que a gente está assumindo que os resultados encontrados para uma amostra, né, para um conjunto menor analisado, a gente pode assumir o mesmo para o grupo maior, que não foi totalmente analisado. Nós temos alguns requisitos de estudo, né, para poder fazer essa inferência estatística. Vamos começar com o seguinte pensamento. Se a gente fizer um estudo com X pacientes que têm uma determinada doença cardíaca e que seguem uma certa alimentação, e acabar encontrando que a gordura saturada é um fator protetor, que, aliás, isso vai bem na contramão das atuais evidências, né, para os eventos de infarto ou acidentes vasculares, né? Será que a gente pode extrapolar essa conclusão para todos os pacientes? A resposta aqui é não. Para que a gente possa fazer esse tipo de inferência, primeiro a gente precisa garantir que o estudo não apresenta nenhum viés ou erro relacionado ao protocolo do estudo. Então, vamos ver alguns procedimentos aqui que a gente deve observar quando a gente inicia um estudo. A primeira coisa seria formular uma hipótese. A hipótese deve ser compatível com o conhecimento específico e ter uma consistência lógica. Exemplo: Decidi fazer um estudo com a seguinte hipótese: o sedentarismo e o consumo excessivo de gordura saturada estão relacionados com o infarto e o acidente vascular. Isso aí seria a formulação da hipótese, né? O que, que a gente quer mostrar. Segundo passo, coletar uma amostra que seja representativa. Isso aqui é muito importante, porque dependendo do conjunto da população abordada, né, nem sempre a gente consegue encontrar uma amostra que seja representativa. Por exemplo, a seleção da amostra ela tem que ser feita de forma para garantir que vai representar a nossa população de interesse. Como assim? Vamos admitir que para esse estudo da doença do coração, só foram selecionados os pacientes com baixo peso. Essa amostra não vai estar representando o perfil conhecido dos pacientes que têm doença cardíaca. E a gente sabe que, normalmente, a gente não vê esse resultado de infarto ou qualquer coisa com essas doenças relacionadas às pessoas que têm o peso mais baixo. A análise de dados seria o terceiro passo nesse conjunto de requisitos aqui. E essa parte precisa estar muito condizente com os objetivos propostos. É comum a gente encontrar estudo onde o plano de análise não responde aos objetivos propostos, ou então os testes não são adequados para esses dados que estão disponíveis ali para o estudo. E, por último, a gente tem a nossa tomada de decisão. Ou seja, com base nos resultados da análise, a gente vai avaliar se o plano construído foi de fato alcançado, analisando as hipóteses nesse processo. Nessa parte será crucial o conhecimento da significância estatística. E agora que a gente já sabe o que é a inferência estatística, vamos falar um pouquinho sobre um caso real, onde a gente pode observar esse tipo de análise, né? Eu estou falando aqui do clássico estudo de Framingham. Ele foi iniciado em 1948 com o objetivo de identificar as causas das doenças cardiovasculares. Ele foi realizado com os habitantes da cidade norte-americana de Framingham, né, que acabou dando o nome ao estudo, e acompanhou 5.309 adultos e encontra-se atualmente na terceira geração de participantes. Esse estudo nos ajudou a entender melhor como a pressão arterial afeta o risco de doenças cardíacas, fornecendo informações bem valiosas que até então a gente não tinha acesso, né? Ou não tinha conhecimento. No início da década de 70, os livros sobre medicina, né, reiteravam que a pressão diastólica era uma medida melhor da pressão arterial do que a pressão sistólica. Quando a gente analisa a pressão arterial, a gente tem dois tipos, né? Tem a diastólica e tem a sistólica. Eles afirmavam que, por exemplo, o aumento da pressão sistólica era considerada inócua, ou seja, uma coisa que não trazia prejuízo, ela ser alta, né? E isso principalmente dentre os idosos, isso naquela época. Embora alguns estudos hospitalares e também de autópsia tivessem começado a desafiar a suposta falta de importância dessa pressão sistólica, a utilidade desses resultados foi limitada pelo viés de seletividade e pelo tamanho da amostra. Ou seja, essa amostra aí, ela não, na época, ela acabou não sendo muito representativa, né? Como a gente falou anteriormente. Em 1971, os investigadores de Framingham analisaram 14 anos de dados de acompanhamento e relataram um risco aumentado de morbidade por doença cardíaca coronária com o aumento da pressão arterial basal. A pressão sistólica teve uma associação mais forte com eventos de doença cardíaca coronária do que a pressão diastólica. Resultados de outros dois recortes do estudo de Framingham mostraram que a pressão arterial sistólica elevada era um preditor de acidentes cerebrovasculares e insuficiência cardíaca, e que a pressão diastólica não era um melhor preditor desses eventos. Hoje, temos de uma maneira bem estabelecida, né, que a pressão sistólica é um fator de risco para os eventos cardiovasculares, baseado em vários estudos realizados com amostra, pois, como a gente comentou também anteriormente, não é possível estudar todos os pacientes com doença cardiovascular. Por isso que a gente analisa a amostra e extrapola para a população. Tornando esse um excelente exemplo de inferência estatística e argumento indutivo. Dessa forma, para o estudo de Framingham, a gente pode dizer o seguinte: os pacientes observados que tiveram elevação da pressão sistólica apresentaram eventos cardiovasculares. Logo, a elevação da pressão sistólica é um fator de risco para essa doença. É dessa forma que a gente analisa de maneira mais técnica essa relação com a inferência estatística. Um outro exemplo é o coorte de Pelotas, que foi o primeiro estudo de nascidos vivos no Brasil e foi criado para acompanhar 5.914 recém-nascidos em 1982, no município de Pelotas, né, no sul do Brasil, com o objetivo inicial de avaliar desnutrição e mortalidade infantil. Entre os resultados do estudo, acabaram se destacando dois que foram assim bem transformadores no âmbito de políticas públicas, né? Não só aqui, como em dezenas de outros países. O primeiro deles seria a importância do aleitamento materno, que estaria aí comprovando, né, que a amamentação exclusiva tem impacto ao longo da vida. Ou seja, exclusiva, porque no caso a gente não precisa alimentar um bebê recém-nascido com nada além do leite materno. Isso aí já garante tudo que ele precisa em termos de nutriente, né, de alimentação. E, sobretudo, entre a população de baixa renda, né? Isso foi muito importante ser destacado. A influência também dos primeiros 1.000 dias de vida, quando o cérebro e outros órgãos passam por desenvolvimento, né? O que confirma esse período como sendo fundamental para todo o desenvolvimento da vida de um ser humano. Então, requer muita atenção e cuidado nesses primeiros 1.000 dias de vida. Analisando os dados a partir das 4 pesquisas de coorte em andamento, foi observada uma queda na mortalidade infantil, que se deu em função provavelmente de mudanças nos determinantes sociais de saúde, com redução na pobreza extrema, né, e melhoria na educação das mulheres também. Também tivemos criação de programas de controle e saneamento e também criação de programas de transferência de renda, assim como a criação do revolucionário Sistema Único de Saúde, conhecido como SUS, em 1988. Então é isso, gente. Esse foi o nosso Variância de hoje. Espero que vocês tenham gostado, mas espera aí que ainda não acabou. Queria contar para vocês que normalmente nos episódios regulares do Intervalo de Confiança, né, nós temos o quadro que se chama Espaço Amostral, onde nós trazemos indicações de livros, filmes, séries ou qualquer outra coisa que possa ter ou não a ver com o tema apresentado. E agora a gente vai ter esse quadro aqui no Variância também. Hoje eu trouxe duas indicações para vocês. Essas indicações não se concentram exclusivamente na inferência estatística, que foi o tema de hoje, mas ainda assim elas podem trazer alguns insights aí interessantes e úteis sobre análise de dados e tomada de decisão baseada em dados. Primeira indicação seria um livro que se chama O Andar do Bêbado, Como o Acaso Determina as Nossas Vidas. Nesse livro, o autor examina como eventos aparentemente aleatórios e imprevisíveis influenciam nas nossas decisões. E são mostrados vários exemplos interessantes de diversas áreas, como economia, psicologia, biologia, física, para poder ilustrar como o acaso acaba moldando as nossas vidas, né, de maneira bem surpreendente. E que muitas vezes a gente nem percebe que tem o envolvimento da estatística, né, de toda essa análise. Também gostaria de trazer como indicação um filme chamado A Número 1. É um filme de 2017, um filme francês que aborda a história de uma mulher executiva que luta contra o sexismo corporativo em uma empresa multinacional. E ela usa a análise estatística para defender suas ideias e estratégias. Esse episódio foi gravado por mim, Alane Migueles. A pauta foi escrita por Marília Tokiko. A vitrine é de Júlia Froes. As vinhetas são de Rafael Chino e Léo Oliveira. Vozes das vinhetas, Letícia Dac e Mariana Lima. Direção de redação, Tati do Vale. Redes sociais e marketing, Tati do Vale e Késia Nogueira. Gerência financeira, Késia Nogueira. E edição, Léo Oliveira. Se você quiser saber um pouco mais sobre o nosso projeto e apoiar a divulgação científica, entre em intervalodeconfianca.com.br. Então é isso, pessoal. Muito obrigada e até a próxima.